Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo nos Estados Unidos reclamava da substituição. Roberto Martínez trocava o Cristiano Ronaldo e ele não gostava. E aí, o que que fez o técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus, né? Que foi campeão, multicampeão aí pelo Flamengo. Ele citou o Neymar como acabado para o futebol. A Itatiaia traz esse momento da entrevista coletiva de Jorge Jesus. Acompanha aí. Esse Cris é o CR7. Fala aí.
Lá vai uma frase minha. O jogo é que dita, não é? O jogo é que dita. Portanto, eu não posso ter uma certeza absoluta. O que é importante nós treinadores é o rendimento do atleta. Se o atleta não está a render... Seja o jogador que for, se tiver que ser substituído é esse, se não tiver que ser substituído não é. Isso para mim, o meu passado, o nome não conta. Eu já treinei os dois melhores jogadores do mundo, falta-me o terceiro que já não vou treinar, que é o Messi. Treinei Neymar, treinei o Ronaldo. E eu, Neymar, um dia disse assim: tu, finish. Ok? E pronto, aquilo que eu achar que é melhor para. Aquilo que eu achar que é melhor para a equipa, que é melhor para, neste caso, para a seleção, é assim que será feito.
Aí o técnico Jorge Jesus falando sobre Neymar, acabado para o futebol mundial. Será que o Neymar vai responder ao Jorge Jesus? É só lembrar das tretas que eles tiveram lá no mundo árabe. Foi por causa do Jorge Jesus que tirou o Neymar da relação anual do time lá do mundo árabe, que ele veio parar no Santos. Lembra dessa aí, ô Cirilo?
Lembro sim, o Wellington Campos. Inclusive, nós estamos falando de algo que aconteceu... 2 anos atrás, né? O Jorge Jesus já falava, quase 2 anos atrás, acho que um ano e um pouquinho, quase 2 anos atrás, o Jorge Jesus foi questionado quanto ao Neymar e ele dizia, fisicamente não está conseguindo acompanhar a equipe. 2 anos atrás. E aí, Fabrício, o que o Jorge Jesus falou demais aí na sua opinião? Falou o certo ou falou muito? E eu repito, ele é um grande frasista. Entrevista do Jorge Jesus sem manchete não existe, viu, Fabrício?
Ah, ele gosta de uma polêmica. Nossa, ele é pior do que eu quando jogava. Pelo amor de Deus.
Você também era um grande frasista, guerreiro.
Ele gosta, viu, cara? Apesar que lá, eu morei lá em Portugal 2 anos, a turma não aguenta muito ele lá não, viu? Tem muita paciência, ele puxa demais lá, é 6 meses geralmente os clubes que ele fica, que ele estica demais a corda, cobra, enfim, vamos ver como é que ele tá. Mas assim, sobre o Neymar, né? O Neymar dá brecha, né, cara? Aí o Neymar, em vez de querer provar, né, o contrário, ele não prova, né? Assim como ele fala, não precisa provar nada pra ninguém, tudo. E aí dá brecha pra essas margens, pras pessoas falarem. Realmente é uma pena, né, cara? Falando do Neymar, é uma pena, assim, tudo que ele fez coisa pra caramba no futebol, ele é grande pra caramba, tá entre os melhores jogadores do planeta, sabe? É extra classe, mas assim, todo mundo sabe, e ele um dia vai parar pra tomar um whiskyzinho, assim, ó, lá em casa, sozinho, lá em Anga, aqueles negócios, vai olhar pro mar e vai falar, eu poderia ter feito algumas coisas diferentes na minha carreira, sabe? Ter valorizado mais, sabe? Porque o cara que tinha tudo pra ganhar tudo, ser melhor do mundo, sabe? Uma pena, uma geração inteira aí de fã, sabe? Meu filho escutando depois que o Neymar foi eliminado, meu filho no outro dia tá escutando uma música sertaneja, eu falo, o que que foi? Tá apaixonado, isso aí, tomou fora da mulher, ele falou assim, não, é por causa do Neymar, pai, não vai jogar mais na seleção.
Fabrício, mas é impressionante, né, o Cirilo, o Jorge Jesus na sua apresentação para assumir o comando da seleção portuguesa, vai lembrar do Neymar, cara. Eu tô achando que ele quer já convocar o Neymar, não é possível, cara. Não é possível, cara, entendeu? Assim, o Neymar fazer parte da sua primeira fala, da sua primeira entrevista coletiva assumindo aquele clube. Para mim é claro que eles tiveram atritos lá enquanto conviveram juntos, né? O Neymar, aliás, vem embora por conta dele, né? E o Jesus é muito disso que você falou, Fabrício. A sua história lá na Europa, lá em Portugal, é regada de muita polêmica, né? Muito. Nos clubes portugueses, né? Tá aí agora uma grande prova para ele, né? Assumir para um ciclo de Copa do Mundo, enfim. Vamos acompanhar de perto também a seleção portuguesa.
Vamos acompanhar, ou vamos falar, o Jorge Jesus finish.
Tá bom, não.
Ele tá chegando para comandar a seleção portuguesa aos 71 anos, o Jorge Jesus. E aí, Edu?
É, na eliminação da seleção brasileira, eu fiz críticas ao Neymar, a entrada do Neymar no jogo, que eu acho que foi muito mais sobre a alteração do que sobre o Neymar, que a gente sabe que ele não estava no seu 100%. E aí a gente sabe que o Neymar tem os seus fiéis escudeiros, né? E aí você toma porrada de tudo quanto é lado, a turma entra com política no meio da análise de futebol. Mas assim, o que falou o Jorge Jesus, eu acho que gera interpretações, Cirilo. Primeiro que ele colocou o Neymar num patamar de Messi e Cristiano Ronaldo, e que eu concordo com ele. Dos últimos 15 anos, são os três maiores jogadores do futebol mundial. Messi, Ronaldo e Neymar, nessa ordem, para mim, é a minha opinião. É, só que Messi e Ronaldo continuam. O Messi num nível mais elevado, porque ele tem um nível mais elevado. O Ronaldo é mais velho, depende muito da parte física, mas está aí, jogou Copa, está jogando em alto nível ainda. É, e o Neymar não. O Neymar foi jogar uma Copa do Mundo e ele não vestia a camisa da seleção brasileira desde 23. Agora, quando eu falo do Jorge Jesus, dele falar acabou, talvez tenha sido acabou ali no Al Hilal, não pro futebol mundial.
É, pois é. Deixa eu chamar o Emerson Pansieri com entrevista importante ao vivo. Fala, Pansieri.
Falo sim, estou ao vivo aqui na loja do Cruzeiro do Barro Preto. O Arthur Jorge atendendo todo mundo, tirando foto, autografando a camisa. Ele está lançando uma camisa personalizada. Vamos aqui então para essa entrevista com o técnico Arthur Jorge, para a gente registrar aqui na turma do Bate-Bola. Vamos aqui então ao vivo com o treinador do Cruzeiro, 19 horas 34 minutos, para falar com a gente aqui na Itatiaia.
Também de vos ver aqui, fora no contexto de estádio ou de coletivas. É isto também que representa este evento, que é nós trazermos uma proximidade também maior para a torcida. Esta é uma parceria entre mim, o Cruzeiro e a Jocatore, de forma a nós podermos também criar uma coleção que traga a identidade do técnico para com a sua torcida, e é também um sinal de reforçar o compromisso que eu tenho com o clube para que hoje, ao fazermos este lançamento, possa ser mais um produto oficial do clube, possa estar à disposição daqueles que queiram adquirir e também sentir um pouco daquilo que é a pele Cruzeiro, que eu hoje visto também e hoje está aqui representada nesta nova coleção em parceria, como disse, com a Jocatória e o Cruzeiro.
Arthur, boa noite. 3 meses de Cruzeiro, agora já tendo essa oportunidade de ter uma coleção com o seu nome. Já imaginou isso nesse comecinho do Cruzeiro? Você esperava em tão pouco tempo já criar uma identificação tão grande com a torcida do Cruzeiro?
Sabes que quando nós abraçamos um projeto, nós temos sempre, pelo menos, a ambição de criar uma boa conexão com a torcida. Os resultados ajudam e fazem com que isso possa ser possível. E, de facto, nós temos tido tudo isso junto. Precisamos de manter, precisamos de querer continuar a evoluir também nisto. Mas este é um passo que faz parte de uma ação comercial, também da empresa que eu represento e que, de uma forma também útil, digo eu, para todos, possa trazer aquilo que é não só o produto Cruzeiro, mas também aquilo que é identidade dos seus personagens, daquilo que são também as suas lideranças e aqueles que têm como ambição fazer parte da história do clube.
Arthur Jorge, estamos ao vivo, prazer te rever. Você falou de torcida, né? Então o que a torcida vai ver de uma semana de trabalho que teve na Toca da Raposa lá em Brasília? A gente sabe que tem muito torcedor do Cruzeiro ali na capital federal, nas cidades satélites, Goiânia, que é uma cidade também capital próxima. O que eles vão ver nesse amistoso aí de domingo?
Eu acho que aquilo que garantidamente vão ver vai ser uma equipa que vai lutar imenso, que vai trabalhar, que vai procurar pôr em prática também aquilo que é os nossos princípios, a nossa identidade, aquilo que é a nossa forma de abordar cada um dos jogos. Sabemos que este é um jogo amistoso, onde vamos ter a oportunidade, quero eu, de utilizar 20 jogadores ou 22 jogadores para podermos ter, de facto, toda a gente a participar. Portanto, é mais um jogo de preparação, não é o jogo que nós preparamos. Este faz parte da preparação para que nós possamos estar no dia 22 frente ao Internacional em ótimas condições e capazes de discutir o resultado. Esse sim, para ganhar, aquilo que será no domingo é um jogo para poder preparar, estarmos prontos e dar o nosso melhor para que, de facto, esta preparação continue da melhor forma possível.
Beleza. Obrigado. É isso então. Técnico Arthur Jorge, atendendo aqui as perguntas dos colegas também, tive a oportunidade de fazer a pergunta sobre o que o torcedor vai ver, né, Cirilo? Porque esse amistoso de domingo vai ser às 5 horas da tarde com o Grêmio, Mané Garrincha, estaremos lá. Eu perguntei para ele porque tem uma organização muito grande de torcedores do Cruzeiro, né? A DF Zeiros, por exemplo, está todo mundo se organizando para acompanhar essa partida do Mané Garrincha. Oportunidade de dar também aí uma dinâmica para essa equipe que vem treinando na Toca da Raposa. E também todo mundo vê o Cruzeirão de perto, o técnico Arthur Jorge atendendo essa torcida do Cruzeiro, falando também sobre esse planejamento dele, todo mundo cobrando, vem a Libertadores, vem a Copa do Brasil, mas sabemos que ainda é um momento de intertemporada e é um momento também dos jogadores se dedicarem muito. Fica a expectativa se o PEC vai viajar, né? Se ele vai participar desse amistoso, pelo menos um pouquinho, já vai sentir ali como que é o clima de concentração também em um jogo, em uma viagem com o Cruzeiro. O Cruzeiro que vai viajar no próprio domingo, viu, Cirilo?
Viu, Emerson Pansieri? Daqui a pouquinho eu pergunto, inclusive, ao Fabrício Guerreiro sobre essa pré-temporada e a expectativa pro Cruzeiro que tem o Arthur Jorge no comando. Intervalo, voltamos em instantes, turma do Bate-Bola.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
E aí, pessoal? Eu sou o Ricardo, gari aqui da Prefeitura de BH. Eu trabalho em uma unidade de recebimento de pequenos volumes, a URPV. Sabe aquele móvel velho? Entulho de obra, terra e poda que você não sabe onde jogar? Você pode levar para uma das 35 URPVs de BH. Fechado? Confira os endereços em pbh.gov.br/cidade-limpa.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
O trabalho não para em BH.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800-1010-360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Estamos de volta aqui na turma do Bate-Bola. O Fabrício Guerreiro, há pouco ouvimos aí o Arthur Jorge, estava até conversando com o Edu Panzi aqui. O Christian é hoje oficialmente fora do time, o Kaique já há algumas semanas fora do time. Ele tem baixas importantes desse lado esquerdo, hein? Como é que você enxerga essa alteração importante no time titular para o segundo semestre, hein, Fabrício?
Primeiro, Cirilo, eu queria parabenizar o Cruzeiro por esse evento que estão fazendo hoje, né? Eu acho que é muito legal essa,
esse conhecimento, essa participação junto da torcida, sabe? Você conhecer o torcedor de perto, isso é futebol, né, cara? Você ter esse convívio, saber da onde você tá pisando, é legal pro torcedor também interagir, conhecer o que é o torcedor, porque assim, é o patrimônio principal do clube, né? Então, muito bacana o Arthur Jorge tá fazendo esse evento lá na loja mais tradicional do Cruzeiro, lá no Barro Preto. Cirilo, agora essas baixas, é lógico, elas vão ter que ser supridas aí, os jogadores que vão entrar já vêm com essa responsabilidade, né? O próprio Rojas tá vindo aí, e vai ter que suprir esse lado esquerdo que era tão, tava tão encaixadinho, tão certinho, né? Com o Kaique, principalmente na marcação, e pior que assim, a gente não tá começando de um início de temporada, né? É meio de temporada, o bicho já tá pegando, já daqui um mês já tem jogo importante demais. Olha, o Arthur Jorge vai ter trabalho, vamos ver como é que esse time vai se comportar no domingo já, porque depois é duas semaninhas aí e já começa toda a correria de novo.
Já começa tudo de novo, né? Não tem jeito. Tava conversando com a turma aqui no intervalo interativo. Aliás, você que tá no intervalo interativo pode participar, mande sua mensagem, deixa o like, fala de onde você nos acompanha. É, de fato, sem respiro a partir de agora. Dia 19 termina a Copa do Mundo. Dias depois já volta o calendário do futebol brasileiro. E aí, só no finalzinho da primeira semana de dezembro, o encerramento das atividades. Vai ser puxado a partir de agora e o Cruzeiro com essas alterações importantes na equipe também. Mais um intervalo rápido para fazer. Na volta a gente retoma os assuntos relacionados ao Atlético também, hein? Turma do Bate-Bola pela Itatiaia.
Aí, José, com mais de 50 anos e firme no mercado de trabalho, tá chique trabalhando naquela loja de roupa?
É, Maria, não seria aos 56 que eu não aceitaria um novo desafio? Você também tem novidades, né?
Fiz um curso no Senac e arrumei um emprego novo. Como diz a Raquel, dona do restaurante, quem tem passado pode oferecer futuro.
O sistema Fê Comércio, por meio do Sesc, Senac e sindicatos empresariais, valoriza a formação e a contratação de pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
É dia de decisão em Contagem e quem joga a favor da educação é o time nota 10 da Prefeitura. No ataque, mais de 3 mil estudantes. Na defesa, merenda escolar com mais de 13 milhões de refeições ao ano. No meio de campo, escola integral. É aula o dia inteirinho para os estudantes, com reforço escolar, artesanato e muito mais. O time é da Prefeitura, mas quem ganha é você. Educação nota 10 é em Contagem. Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
Guanabara, bike da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, bike da família.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Itatiaia, é turma do Bate-Bola.
De volta na turma do Bate-Bola, vamos chamar o nosso Paulo Azeredo com mais detalhes do Galo aqui na TBB. Fala aí, Azeredo.
Bom, Celino, vamos lá então. Na primeira parte falamos sobre o treinamento, né, na cidade do Galo, que acompanhamos, trouxemos também a fala de Pedro Daniel sobre mercado de transferência. Aliás, teve uma fala também importante, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui em Viva Voz, em relação ao Fred, viu, Cirilo? Eu perguntei a ele, né, o nosso companheiro da imprensa, agora não me recordo o nome, perguntou sobre o Fred, e em seguida eu perguntei para ele sobre a questão de como seria esse negócio, que ele só poderia acontecer se o Fred obtivesse junto ao Fenerbahçe uma rescisão amigável. E sim, ele confirmou que sim, que o Atlético já tem, né, que é público isso, tem algo já alinhavado com o jogador, mas só vai acontecer se essa rescisão acontecer, e o Atlético está aguardando este retorno do Fred lá da Turquia. Agora, o Cauã Passini foi um dos atletas que passaram pela zona mista e que conversou com a gente, com os jornalistas, e ele vai trazer aqui na turma do Bate-Bola uma parte da entrevista, a gente vai trazer, em que ele destaca como estão as conversas com os jogadores mais experientes do elenco neste momento, se têm sido proveitosas, e se ele já pensa em seleção brasileira lá na frente. Fala, Passini.
Eu sempre tento olhar assim nos treinos o que ele pode passar para mim, assim, como ajuste, de pode ser boa ou até ruim também, porque todo mundo tem defeito. Então eu sempre venho conversando com eles, assim. Eu acho que muito importante do Lodi, eu acho que é fechar a linha aos espaços. Então eu acho que por eu subir agora da base, ele já tem uma experiência melhor sobre esses aspectos dentro do jogo. Então eu venho tentando ajustar isso.
Aí vai começar um novo ciclo de seleção brasileira, né? E lateral, a gente sabe que é as duas posições bem carentes hoje no mundo. Dá um ânimo, assim, já tem um projeto aí pra assinar em 2030, 2034, fala pra gente.
Ah, se Deus quiser, eu acho que agora nessa folga, eu fiz um período lá na seleção de 12 dias, eu fui bem, dediquei o máximo, e sempre que tiver à disposição de estar servindo a seleção brasileira, eu vou estar presente.
Tá aí o jovem Passini, aliás, a gente falava aqui em off, né? O Fabrício perguntava, o Max também, sobre a situação do jogador, né? Tem 18 anos, completou agora 18 anos esse ano, dia 5 de março. O Cauã Passini é muito jovem, né? Primeiro ano de juniores, e vem demonstrando aí muita personalidade e muita bola também, viu, Cirilo?
Pois é, ô Marques, como é que você enxerga, hein, o Passini no elenco atleticano? A disputa é pesada para ele, né? Com o Renan Lodi, titular absoluto, né, Olê Marques?
É uma disputa boa e ele mostrou que tem condição. Isso é o mais legal, né, o Cirilo? Um atleta jovem que tem um experiente concorrente do seu lado ali. Se eu sou o Passini, cara, eu fico todo dia prestando atenção nesse cara, no Lodi, para aprender, absorver o que esse cara pode me passar, entendeu, Fabrício? Eu acho importantíssimo quando você tem na sua mesma posição um expoente como o Lodi, para você prestar atenção, que ele possa sugar do melhor deste atleta para melhorar também no seu dia a dia, no seu desempenho e desabrochar para a profissão, porque é só um garoto ainda, tem muita coisa pela frente. Ter um cara bom do seu lado para aprender é essencial, Cirilo.
O Edu, disputa boa que eu destaquei, e no dia a dia de treinamentos também, isso que o Max falou é fundamental, né? Espelhar no cara, né? Mais experiente, com uma passagem importante até pela seleção brasileira, que o Passini disse sonhar para a sequência também. Aproveitar o dia a dia, respeitar os processos também, né?
Eu acho que nesse momento nem há disputa. Para mim, a posição é do Lodi, é o titular absoluto. O Passini vai ter minutos quando o Lodi estiver suspenso, porventura alguma lesão, ou dentro de um próprio jogo que o Lodi não estiver bem, como aconteceu no Castelão, na Copa do Brasil. O Lodi estava jogando mal, Passini entrou e foi dele o gol que levou o jogo para os pênaltis, por exemplo. Então o Passini já foi muito importante para o Galo nessa temporada, mas disputa ali dia a dia, quem vai ser o titular, eu acho que não existe. O Lodi é o dono da posição. O principal é o que o Marcos citou, cara. E aí vem a vivência do ex-atleta, né? Da importância de um jovem conviver com um jogador de nível de seleção, com um jogador de nível de futebol europeu, que atuou por tantos anos em grandes clubes da Europa, no caso é o Lodi. É o Passini tirar o máximo possível do que o Lodi pode passar para ele no dia a dia, nos treinos, para quem sabe, na próxima temporada, daqui um ano e pouco, à medida que a história do Lodi for terminando no Atlético, o Passini começar a construir aí com mais minutos a história dele.
No primeiro tempo, o Marques, o Paulo Azeredo falou quanto à janela de transferências e falou quanto ao ataque sendo uma próxima prioridade. Tá correto o Atlético, Marques?
Ah, tá correto. E eu ouvi também vocês comentando, né, sobre as falas do Pedro Daniel, das possibilidades de mercado, é isso, né?
É, oportunidades de mercado. E o foco no ataque.
É, eu acho fundamental que o olhar seja de fato pro ataque, para atletas que chegam e que façam a diferença nesse setor. Se você quer subir de patamar, você precisa melhorar aonde faz toda a diferença, é botar a bola na casinha, né? A gente sabe de toda essa dificuldade que o Atlético está enfrentando financeiramente. É muito mais fácil você ter o dinheiro, né, ir lá e comprar no mercado, mas é um trabalho também de formiguinha do SIGA, do Departamento de Futebol, né, para de repente buscar esta oportunidade de trazer um atleta que de fato faça a diferença neste momento. Cirilo.
Para fechar, Zeredo.
Bom, Cirilo, amanhã trabalhos pela manhã na cidade do Galo às 10 horas, domingo de folga e segunda-feira, Cirilo, o Atlético terá novamente em seu elenco os equatorianos, Alaminda, Alan Franco e Preciado, que tiveram um período de descanso no pós-Copa do Mundo e estarão agora à disposição do Barba Domingues. Tá certo, Cirilo?
Certo, Paulo Azeredo. Daqui a pouquinho tem Jornal da Itatiaia à noite. Boa noite, Alan Passos.
Boa noite, Cirilo, aos amigos da bancada, quem está acompanhando a turma do Bate-Bola. Daqui a pouquinho, o presidente do partido de Bolsonaro nega irregularidade em repasse de emendas parlamentares. Valdemar da Costa Neto teve quase 120 milhões de reais bloqueados por ordem do ministro Flávio Dino. Governo adia programa de financiamento para trabalhadores com motos por aplicativo. E laudo confirma que o homem que matou e arrancou a cabeça da própria mãe tem graves problemas mentais. Também era o de se esperar, né? Daqui a pouquinho esses e outros destaques no Jornal da Itatiaia à noite. Lembrando que logo no comecinho tem o Conversa de Redação.
Valeu, Alan. Em instantes, as últimas da turma do Bate-Bola.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz cada experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa
e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Porque voar com a gente é voar com quem entende de Brasil. Afinal, são mais de 130 destinos para você escolher. O céu do Brasil é azul. Brasil.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Friobel, toda a linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel,
31-3239-2880.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara.
as últimas da turma do Bate-Bola, um dos destaques da Suíça na Copa do Mundo, tá para ser vendido pro futebol inglês, inclusive. Atacante Johan Manzambi não enfrenta a Argentina, bom de bola, tá fora. Amanhã tem jogo às 10 da noite, ele tem uma lesão no joelho esquerdo, não conseguiu se recuperar a tempo, já tava fora, inclusive, né? Já perdeu o jogo recente desse Mundial, ele tem apenas 20 anos, 4 jogos na Copa do Mundo, 3 gols marcados e 2 assistências, olho nele para a sequência, né? Para a próxima temporada, é realmente bom de bola e vai ser desfalque da Suíça amanhã. O Vasco encaminhou a contratação do treinador português Pedro Emanuel, 51 anos. Estava livre no mercado desde que saiu do Al-Fayhar da Arábia Saudita. Vai assinar até o fim de 27. Tem passagem pelo futebol português, espanhol e estava no mercado árabe desde 2020. A manchete dessa notícia é essa aqui, ó. Ele tem 467 partidas na carreira. 167 vitórias, 120 empates e 180 derrotas. Ou seja, o Vascão está contratando um treinador que tem mais derrotas do que vitórias na carreira. O Manchester United desistiu da contratação do meio-campista brasileiro Ederson, ex-cruzeiro. Estava na Copa do Mundo agora há pouco. O jornalista Fabrizio Romano, italiano, está informando que, apesar da história estar encaminhada anteriormente, houve essa desistência porque o Ederson chegou a ir à Inglaterra para passar por exames médicos, mas não foi aprovado. Ou seja, o Ederson teve há pouco na Copa do Mundo, possivelmente com algum problema físico, né? E chegou a jogar, inclusive, nesse Mundial. Ederson deve continuar na Atalanta, atual equipe do atleta e que joga na Itália. E após desistir da contratação do Ederson, o United está querendo outro brasileiro. Volante João Gomes, do Wolverhampton, cria da base do Flamengo, está nos Wolves desde 23, tem contrato até 2030. Chegou a ter um acordo encaminhado com o Atlético de Madrid, mas o clube espanhol não avançou nessa negociação. Como o acordo caiu, United e Liverpool podem tentar uma investida por João Gomes. Ex-jogador francês Vieira é um dos nomes no radar de Senegal para ser o novo técnico da seleção do país. Segundo o jornal francês L'Equipe, Papthiao, atual treinador da equipe, está com carga em risco e pode ser demitido. Vieira está livre no mercado desde que foi demitido do Genoa da Itália. Anteriormente, passou pelo Nice, francês, pelo Crystal Palace da Inglaterra e pelo Strasbourg, outra equipe francesa. Amanhã na Itatiaia, jornada esportiva, 17:55, Noruega e Inglaterra, 17:50, Argentina e Suíça, Copa do Mundo neste sabadão. Turma do Bate-Bola, segundo tempo, oferecimento KTO, baixe o app da KTO e jogue com mais confiança, proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Você que segue no YouTube, vem aí o Mesão da Copa e em todas as plataformas também, vem aí o Jornal da Itatiaia à Noite. Ótimo fim de semana a todos.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Oito horas, um minuto em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Presidente do partido de Bolsonaro nega irregularidade em repasse de emendas parlamentares.
Valdemar da Costa Neto teve quase 120 milhões de reais bloqueados por ordem do ministro Flávio Dino.
Governo adia programa de financiamento para trabalhadores com motos por aplicativo.
Lula diz que Trump tem inveja da China e deve se preocupar com o Brasil sobre terras raras.
Laudo confirma que homem que matou e arrancou a cabeça da própria mãe tem graves problemas mentais.
Bombeiros de Minas retornam após duas semanas de trabalho na Venezuela, terremotos.
Número de mortos no país passa dos 4 mil.
Zé Vaqueiro e Felipe Araújo são atrações do Arraial de Belo 2026.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação, Aline Neves e Alan Passos. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:02, começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite, Aline Neves.
Boa noite, Alan Passos.
Olá, ouvinte Itatiaia, vamos atualizar a notícia para você no ar pelos tradicionais 95,7 FM, AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e também pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noite de tempo frio, temperatura agora na casa dos 18 graus.
O mercado financeiro, o dólar termina o dia em baixa, vendido a 5,10 e a bolsa de São Paulo fecha o pregão em alta de 2,97%.
Trânsito.
Acidente que trava o trânsito agora na rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, na altura do viaduto da IPC em Contagem. A ocorrência aconteceu ali pertinho também do Carrefour e por isso o motorista já pisa no freio desde a Regap em Betim. Há reflexos de lentidão também no sentido São Paulo, na chegada ao Carrefour, mas por lá o trânsito já vai melhorando. A Via Expressa é o melhor caminho nos dois sentidos. Falando da capital, Avenida Cristiano Machado tem mais de 3 quilômetros de lentidão na chegada à Venda Nova, o reflexo das obras. O pé no freio já começa na passagem pelo bairro Floramar. Quem vai para o vetor norte pela Avenida Pedro I encontra cenário melhor com lentidão da Vila Olímpica até a chegada à Avenida Vilarinho. Repórter Gustavo Cícero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8:04, boa noite para você, sou eu, Alan Passos, este é o Conversa de Redação Noite, ao meu lado hoje a jornalista Berta Macaron e o empresário e apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou ser natural um líder de legenda articular e influenciar politicamente a bancada. Uma reação à determinação do ministro do STF, Flávio Dino, de bloquear 119 milhões de reais em bens do presidente do partido de Bolsonaro, equivalente aos valores indicados em emendas parlamentares. Abre aspas para a nota de Valdemar. A atuação político-partidária somente poderia ser relevância penal se acompanhada de indícios concretos de fraude, desvio funcional, ocultação deliberada ou apropriação indevida da execução da despesa pública. Esses elementos não estão minimamente demonstrados. Fecha aspas. Na decisão, Dino apontou que Valdemar teria utilizado servidores da Câmara dos Deputados para direcionar verbas de pelo menos 21 emendas parlamentares de forma oculta, por meio de registros fraudulentos. Dino também deu 10 dias para o presidente da Câmara, Hugo Mota, apresentar documentos sobre essas emendas. De acordo com os advogados de Valdemar, a decisão parte de premissas frágeis, inferências subjetivas e uma indevida criminalização da atividade político-partidária. Ele, então, reforçando, nega qualquer prática de crime. E o grande problema nessa história, Berta, é que apesar de ser uma figura muito influente na política brasileira, neste momento não tem cargo público Valdemar da Costa Neto, né? Ele é um ex-deputado. Boa noite.
Boa noite, Alan. Boa noite, Bortoleto e amigos da Itatiaia. Olha, de novo essa encrenca das emendas parlamentares, não é? Só este ano de 2026 estão previstos no orçamento 61 bilhões de emendas parlamentares destinadas no âmbito do Congresso Nacional, dos quais a metade já foram pagos no primeiro semestre. Todas elas são irregulares? Não são irregulares, mas o caso do Valdemar se refere especificamente a várias indicações que ocorreram no contexto daquele orçamento secreto, porque tem uma das servidoras envolvidas neste esquema. Então, que isso tudo começou em dezembro de 2025, quando foi deflagrada a Operação Transparência da Polícia Federal, que tinha como alvo a Mariângela Fialec, que foi uma assessora do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ela é suspeita de direcionar emendas fora dos critérios legais. E o que aconteceu? Ela atuava muito naquela época e naquele período do chamado orçamento secreto, que é esse mecanismo que permitia a indicação de emendas sem identificar o parlamentar. Esse tipo de procedimento, ele estava gerando muitas fraudes, muitas suspeitas, ele foi proibido pelo Supremo em 2022. E ao analisar esse celular da Mariângela Fialec, a Polícia Federal identificou que Valdemar da Costa Neto usava os serviços dela para destinar também recursos que, segundo a Polícia Federal, estão sob suspeita. Então, como você mencionou, são 21 emendas entre junho de 2024 e março de 2026 que somam esses 119 milhões, dos quais 104 já foram pagos. E claro, os advogados alegando que não houve irregularidades, que como presidente de partido político ele tem legítimo que ele influencia a bancada, a sua bancada na Câmara dos Deputados, e que nesse sentido seria natural que ele indicasse, influenciasse o encaminhamento de emendas para determinadas regiões. Portanto, esta é a situação do Brasil, muito difícil conseguir fazer, tirar essa prerrogativa que o Congresso alcançou de fazer esses direcionamentos bilionários de emendas, que inclusive é um tipo de procedimento que dilui o orçamento público, que já é muito limitado em termos de investimentos, dificulta um planejamento, dificulta a perspectiva de um planejamento em termos de pensar um país de futuro, porque você dilui esse volume enorme de emendas em pequenas ações país afora. Claro, algumas são necessárias, são importantes, mas no volume que chegou hoje é abusivo e necessita urgentemente de ser revisto.
O Bortoleto, qual que é o grande problema nessa história? Se na sua visão há um grande problema, é a questão do orçamento estar tão engessado na mão de emendas? Essas emendas são necessárias porque não pode ter concentração em Brasília, ou sendo necessárias, a forma que foi distribuída não tem problema nenhum? Boa noite, bem-vindo.
Boa noite, Alan. Boa noite, Berta. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela Itatiaia. Bom, se você perguntar para mim qual que é o problema, eu posso fazer aqui terceiro um rosário aqui, enorme para você. O problema tem um monte. A concentração de dinheiro em Brasília, onde nada praticamente acontece que impacta efetivamente o dia a dia do cidadão, e pouquíssimo no município, já é por si só um grandíssimo problema de gestão, onde coloca todos os prefeitos e governadores com pires na mão, tendo que pedir bênção ao Congresso Nacional e também ao Executivo para poder fazer operações mínimas. Agora, o que me saltou aos olhos em tudo que a gente acabou de falar, porque eu não vou repetir aqui o que a Berta já falou, porque eu concordo com a exposição posta por ela, a questão, o que me saltou aos olhos foi o bloqueio dos bens de 119 milhões de Valdemar da Costa Neto. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor e nem julgamento, eu só não faço ideia de qual foi o acúmulo de salário e operações empresariais dele durante tanto tempo para poder acumular o que ele tem acumulado. O que nós temos em Brasília é uma normalização do irregular, onde pequenas alterações do princípio básico e fundamental de funcionamento são aceitos, como usar funcionário dos outros, ter uma pessoa ali indicada de grau de parentesco muito próximo, coisas que nós sabemos que não é correto, que não é o que está no regimento, não é o que diz a lei, mas é normalizado, ou seja, aceita-se como normal. Então, Alan, para poder responder para você onde é que está o problema, qual é a dificuldade, eu teria que fazer várias conversas de redação, mas para ser sucinto, a gente tem um problema estrutural de concentração de dinheiro em Brasília, que daí todos os males desencadeiam.
Gente, falando em dinheiro, o início dos financiamentos do programa Move Brasil para entregadores e moto e também os trabalhadores por aplicativo, ele foi adiado em 2 semanas, agora para 27 de julho. A linha de crédito estava prevista para começar segunda-feira, agora que vem, dia 13, destinada à compra de motos e bicicletas motorizadas para quem usa esses veículos como instrumento de trabalho. Segundo o governo, a mudança no cronograma foi necessária para concluir testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas envolvidos. A análise dos pedidos vai ser feita pela Caixa, pelo Banco do Brasil e por outras instituições financeiras credenciadas. Podem participar trabalhadores com vínculo formal de emprego ou atuação por plataformas digitais. Berta, a gente falou desse programa aqui quando ele foi anunciado e agora o que acontece é um adiamento, segundo o governo, por questões técnicas. Então, tem essa questão de quem estava muito empolgado com o programa ter que esperar um pouquinho mais. É, na sua visão, é só uma questão burocrática que tem algo que pode estar por trás de um adiamento como esse, de um programa que foi anunciado com muita pompa até pelo governo?
Pois é, primeiro eu acho que é um programa importantíssimo, muito bacana essa perspectiva de você poder favorecer os trabalhadores de aplicativo que vão se beneficiar com bicicletas elétricas, né, ciclomotores, enfim, equipamentos que possam facilitar e ajudá-los, né, no exercício da sua atividade. Eu acho o programa muito bacana e, pelo que eu entendi, Alan, até aqui, houve problemas técnicos, operacionais no sistema. Está me parecendo, e aí eu até te pergunto se você tem informações adicionais, que esse adiamento se explica porque houve dificuldades de operacionalizar, de fazer os testes para ver se o sistema está funcionando adequadamente, uhum. O sistema que vai cadastrar e encaminhar esse programa, não é? Então, os bancos públicos e instituições cadastradas vão estar aptos a oferecer essa linha de crédito. O prazo de pagamento vai ser de 48 meses, com carência de 2 meses para iniciar o pagamento, que também é uma perspectiva bacana, porque você pode começar a utilizar o equipamento, guardar o recurso para você iniciar o pagamento das parcelas, né, em 2 meses. E esse é um financiamento com a garantia do Fundo Garantidor de Operações. Então, portanto, ao que me parece, é um adiamento que decorre de um problema técnico no sistema.
É exatamente isso, porque primeiro a pessoa tem que se cadastrar no site do governo, né? O gov.br/movebrasil, e depois essa plataforma vai fazer a conexão com os bancos que estão oferecendo essa linha de crédito com as garantias, como bem lembrou a Berta. Aí, Bortoleto, é uma questão técnica e não tem o que fazer? Talvez tenha sido apressado demais o anúncio desse programa lá atrás, ou não? Aí é também a gente ficar procurando muito pelo em ovo.
Olá, se você está procurando, talvez encontrar pelo em ovo, vou te mostrar alguns aqui. Olha só, eu fico muito preocupado com esse tipo de anúncio, de entrega, de possibilidade. E aí entenda quem está me ouvindo, por favor. Eu tenho certeza absoluta que faz muito bem todo aquele que quer investir na sua ferramenta de trabalho. Mas também faço disso um apelo para que você avalie na hora de fazer um financiamento se efetivamente ele vai caber no seu bolso. Porque por mais que os juros possam, em alguma escala, estar subsidiados, nós temos que lembrar que a taxa Selic deste Brasil nosso que vivemos hoje é uma vergonha. É absurdamente alto. E quando você que pega a sua motocicleta e compra e vai pagar por mês, você tem que fazer sobrar o valor deste investimento. Outra coisa é que a análise de crédito hoje no país está extremamente prejudicada, porque consegue ter crédito aquele que tem nome limpo. E o nome hoje sujo dos trabalhadores, dos empreendedores brasileiros, infelizmente, é uma verdade. É uma realidade. Nós nunca tivemos tanta gente pendurada no SPC Serasa. E quando acontece uma coisa dessa, de atrasar um programa, eu automaticamente penso o seguinte: quando a gente vai noticiar alguma coisa, a gente não tem que saber se está funcionando, mas a necessidade de dar notícia boa para poder tampar tanta notícia ruim é tamanha que o anúncio vem na frente. Aí eu tomei o cuidado de entender para que dia que vai e aonde que tem o efeito. Te explico. Vai começar dia 27 de julho, não é isso, Alan?
Isso, isso.
27 de julho. Quanto tempo tem de carência? 2 meses? Então, sim, quer dizer que se alguém for muito rápido, conseguir ir lá pegar o dinheiro, dia 1º de agosto, ele consegue pegar e fazer. Não acredito que vai ser tão rápido, mas vamos supor que seja. Aí, no dia 1º de agosto, os primeiros que pegarem têm 2 meses de carência. Sabe o que quer dizer isso, cidadão? Que no dia 1º de setembro, você não precisa pagar nada. Dia 1º de outubro, você não precisa pagar nada. Depois você vai lá votar, porque só vai ter coisa para pagar em novembro. Ah, desculpa, eu não consigo não fazer a conta simples de um projeto eleitoreiro como esse. Desculpa.
Gente, tempo para nosso terceiro tema. Presidente Lula, Berta, afirmou hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode começar a se preocupar com o Brasil na disputa global por terras raras e minerais críticos. A declaração foi dada hoje numa reunião no Palácio do Planalto, que ele convocou alguns ministros, alguns secretários importantes, para falar sobre o plano nacional de tratamento, de cuidado com esses minerais críticos e estratégicos. Eu vou abrir aspas aqui para o Lula. Se o Trump está preocupado com a China, pode começar a se preocupar com o Brasil, que nós vamos ser detentores de fazer as mesmas coisas, ou mais qualificadas que o chinês faz. Nós não queremos ser vendedor de matéria-prima, nós queremos ser exportador de inteligência e de conhecimento, fecha aspas. Lula também disse num determinado momento que o Trump tinha inveja do chinês, então era bom também ficar de olho com o Brasil. É um tema importantíssimo. A escolha, de pelo menos no jogo de palavras por aqui, está sendo de mostrar, nessa briga de grandões, eu vou entrar no meio.
Olha, disso tudo aí eu só extraio um elemento que eu acho muito importante. É, primeiro, nós estamos com o projeto dos minerais críticos, terras raras, no Congresso Nacional, que não, possivelmente não vai ser o marco regulatório, né? Que provavelmente não vai ser votado antes das eleições, porque nós estamos entrando aí em recesso parlamentar a partir do dia 18, portanto, em agosto as sessões semipresenciais, todo mundo em campanha, então muito difícil que isso seja apreciado. Mas a gente tira uma questão, que esse é um projeto muito importante e que trata de, a gente pensa no futuro do Brasil, porque realmente tem um aspecto fundamental. Quando o Brasil for negociar, seja essa exploração com os Estados Unidos, porque são minerais importantíssimos e necessários para as novas tecnologias, para armamentos, para as baterias. Então, quando o Brasil for fazer essa negociação, que de fato consiga manter o valor agregado desses produtos aqui no Brasil, que não seja realmente apenas uma exploração e uma exportação dessa commodity, sem deixar a capacidade de produzir, agregar valor a esses minerais instalada no país. Então, isso de fato eu concordo, acho que é uma preocupação muito importante que sim, que deve nortear sim, no momento em que o Brasil começar a fazer os seus acordos estratégicos para a exploração e troca de tecnologia em torno desses minerais.
Ô Bortoleto, você já viu algumas análises fazendo alguma comparação com países que no século passado descobriram petróleo em seu território e fizeram uma transformação, uma revolução financeira. Que isso pode acontecer com essas terras raras desde que o Brasil saiba conduzir essa negociação, porque dependendo de como for também, vai só exportar o mineral e vai sobrar pouca coisa aqui, né?
Olha, se você resgatar alguns comentários antigos meus sobre esse tema especificamente, você vai ver o tamanho da importância que eu dou para isso, porque eu acredito de verdade que isso não só é estratégico, mas é a segunda outra grande oportunidade que Deus nos concede ao Brasil. Como nos concedeu tempos atrás com o petróleo, a gente usou mais ou menos. Mas nós estamos bem, mais ou menos. Não podemos usar isso como parâmetro para terras raras. Terras raras é fundamental a gente saber se posicionar. Nós somos hoje a segunda maior reserva do mundo. A gente tem quase 25% de tudo que está aqui. A China está na nossa frente, isso não tem como mudar, a não ser que a gente descubra novas reservas. Agora, a China, ela não tem só a reserva. Ela tem a tecnologia de extração, que é aí que está o caro, aí que está o agregado, que a Berta falou muito bem, que é o que faz o diferencial disso, e a nossa posição é o nono. Eu não gosto da forma como o presidente Lula tem tratado o tema, de maneira belicosa, sempre espetando, seja um lado, seja o outro, porque eu acho que isso não é o melhor jeito de negociar. Mas eu concordo com ele que nós somos players importantes e que todo mundo tem que prestar atenção na gente. Mas lembrando ao presidente Lula, os Estados Unidos também, porque não só a China, mas também os Estados Unidos, que tem tecnologia de extração, pode ser parceiro e de acordo com a maneira conforme fomos negociar, nós podemos deixar esse agregado aqui no Brasil e fazer disso um diferencial para os nossos filhos e netos. Então, põe a mão na consciência, presidente, baixa o tom, conversa direito, se imponha, exerça a nossa soberania, mas com educação para poder ser vitorioso no final dessa negociação e não fazer papel de bobo.
Eu preciso...
Bortoleto, nós Sim. temos que negociar com todo mundo,
todo
né?
Mundo.
Quem nos oferecer as melhores condições...
Desde que a gente fique com o agregado.
A gente faz negócio.
É isso.
Eu ia fazer essa linha, porque algumas semanas atrás o Lula falou essa frase: não importa com quem é, se é da China, se é dos Estados Unidos, temos que negociar. Hoje ele já usou um outro tom. Tomara que seja aquele das últimas semanas.
Melhor do que isso.
É melhor. De onde tiver bastante dinheiro, a gente tem que negociar. 8h22, participaram do Conversa de Redação nessa noite, Leonardo Bortoleto e Berta Macaron. A seguir aqui no Jornal da Itatiaia à Noite, laudo confirma que homem que matou e cortou a cabeça da mãe tinha graves problemas psiquiátricos.
Justiça vai definir se diarista que matou idosos vai passar por teste de sanidade mental.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o quinto ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel,
centro de BH. Venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Guanabara, parque da família.
Guanabara,
uma festa a cada dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, parque da família.
Guanabara,
uma festa a cada dia.
8h25.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Bom, Cícero, a situação na BR-040, hein? Boa noite.
Boa noite para você também, Alan Passos. Boa noite, Aline Neves.
Boa noite.
8 horas e 25 minutos. Tem informação agora de obras e por isso uma faixa interditada na BR-040, sentido Belo Horizonte, perto do acesso a Macacos, em Nova Lima. O trânsito vai ficando intenso. E no outro, em outra ponta da BR-040, o motorista encontra trânsito bem carregado agora no sentido Sete Lagoas, nas proximidades da Ceasa, em Contagem. Aqui em Belo Horizonte, a Avenida Amazonas tem trânsito mais carregado no sentido Contagem, nas proximidades do Expo Minas, ali perto do bairro Gameleira. A Avenida Tereza Cristina é o melhor caminho na ida para a região Oeste e Contagem. E na rodovia Fernão Dias, trânsito já completamente liberado no sentido Belo Horizonte, perto da Ípica e também do Carrefour, local onde houve um acidente mais cedo. Repórter Gustavo Cícero.
Agora, 8 horas e 26 minutos, laudo confirma que homem que matou e decapitou a própria mãe tinha graves problemas psiquiátricos. Os detalhes com o repórter Felipe Quintela. Boa noite, Quintela.
Boa noite, Aline Neves. Boa noite, Alan Passos.
Boa noite, Quintela.
Pois é, nós tivemos acesso hoje, né, esse laudo de um exame de insanidade mental. Foi pedido pela justiça no caso aí do Rich Glycon Rodrigues Viana, de 27 anos, ele que inclusive foi indiciado
o feminicídio, depois que ele confessou ter matado a própria mãe, né? A Jussara Maria Rodrigues da Cruz, 54 anos, na casa dela, no bairro Ermelinda, região noroeste aqui de Belo Horizonte, no mês passado. E esse exame de sanidade mental, né, que foi pedido pela justiça, avaliou aí se esse homem tinha capacidade de entender a gravidade do que ele cometeu. E a conclusão dos peritos foi que ele tinha um quadro psicótico no momento do crime, caracterizando aí uma doença mental, né, que eliminava, segundo os peritos, a capacidade dele de compreender o que ele tinha feito ali. Os peritos concluíram ainda que, apesar dele ter um histórico de uso de substâncias ilícitas, ele não tem dependência de álcool ou outras drogas, e nesse laudo há ainda ali uma transcrição bem impressionante de uma entrevista com o preso sobre o crime, né? Ele descreveu ali uma relação complicada com a mãe, citou ali questões espirituais, chegou a dizer que queria ver se a mãe dele era de verdade um robô, inclusive, e que logo depois de cometer o crime ele colocou música para meditar.